Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Uma tremenda tempestade assola toda a região onde se encontra Rocha Encantada. E como consequência, o delegado Carneiro e seus comandados foram forçados a pedir abrigo na casa de seu Lourenço. Mas, enquanto a tempestade ruge, e sabendo que os policiais estão impedidos de segui-lo, seu Maneco veste sua grande capa de olhado e sai à procura de Alex, sem se importar com a chuva e com os trovões que se sucedem. Carneiro fica a sós com seus homens e Dona Marocas, e a bondosa senhora aproveita para procurar convencê-lo da inocência de Alex. Parece que o convenceu um pouco, endereçando suas suspeitas aos ocupantes do misterioso iate branco e cinza. Nas cavernas, em meio ao temporal, seu Maneco encontra Alex de repente e assusta-se. O moço está desfalecido, bem à entrada da Gruta do Coral Azul.
Alex! O que aconteceu com você, Alex?
Seu Maneco.
Eu compreendo, você tá assim de fraqueza, né? Falta de alimentação. A comida ali, ó, dentro aqui desta mesma gruta, eu deixei hoje para que você encontrasse, Alex.
Eu não cheguei até lá.
Então fica aí mesmo, eu vou buscar. Até aguardente, você vai se animar um pouquinho, tá? Tá aqui, tá tudo aqui. Então, Alex, sente-se melhor agora?
Sim, seu Maneco, bem melhor. Perfeito, quase. Mas não foi somente por falta de alimentação que eu desmaiei. Foi também cansaço. Eu andei demais hoje, escalando rochedos de todos os tamanhos.
Ah, eu também tive aqui ao escurecer e não encontrei você. Foi quando eu deixei comida e água. Eu precisava voltar logo porque o delegado estava de prontidão, atento aos nossos movimentos, viu, Alex? E a lua ia saindo, clareando tudo.
Ele ainda não pensou em ir embora?
Não. Aquilo, como diz a Marocas, é uma mala, é uma ostra. Gruda e não desgruda mais. Disse que não vai sair daqui sem levar você com ele.
No entanto, os verdadeiros criminosos andam soltos por aí também nos ameaçando. E vigile, seu Maneco.
Ah, bem melhor, felizmente. A Marocas disse que descobriu a maneira de você fazer a Virgínia andar de novo. Ela tá só esperando que você volte para que juntos façam a Virgínia andar.
Eu voltarei. Eu vou voltar assim que esse delegado Carneiro se afastar daqui. O senhor sabe onde é que eu estive, seu Maneco?
Eu ia lhe perguntar. Você disse que andou muito?
Exatamente. Eu estive longe, muito longe daqui. Na enseada, que fica muito além do cabo que se vê da rocha.
E então?
O iate estava lá com as luzes acesas. Naturalmente, julga-se muito seguro no esconderijo que conseguiu. E lá nós poderemos surpreendê-lo se esse delegado Carneiro nos deixar em paz, seu maneco.
Isso se alguém já não fez sinal a eles, prevenindo-os do perigo, né?
O senhor percebeu alguma espécie de sinal?
Sim, eu percebi uma luz brilhar rapidamente lá pelos lados da rocha, quando vim com o Lourenço trazer comida e água para você.
E quando foi isso?
Logo ao escurecer, aí pelas 8 horas.
Então, neste caso, se os sinais foram dirigidos aos do iate, pode saber que não os receberam. A essa hora eles estavam na enseada além do cabo. Eu os vi muito bem lá do alto.
Você pode calcular quanta gente há a bordo?
Não, certo não. Me dê mais água, seu maneco. Mas eu presumo que deve haver por lá umas 5 ou 6 pessoas.
Atacando de surpresa eu, você e o Lourenço, nós poderíamos dominá-lo, hein? Que te parece?
É, foi o que eu pensei também. E nós poderíamos estar realizando esta operação agora mesmo, se este delegado não estivesse aqui para atrapalhar tudo.
Mas nós temos que esperar que ele se vá, né?
Nós temos que esperar. E ele ainda pode demorar uma semana, um mês.
Se a gente pudesse convencer o delegado de que você é inocente e que os culpados estão todos lá naquele iate, ele até que nos ajudaria na abordagem.
Isso é a coisa mais difícil desse mundo, seu maneco. Ele botou na cabeça a ideia de que eu sou o assassino. E dali, ele não tira nem com marteladas essa ideia.
Bom, e o que é que nós vamos fazer então, Alex?
Eu creio que o remédio é esperar. Ele vai cansar. O pessoal da costeira há de querer voltar à sua base. Eles não poderão ficar por aqui indefinidamente.
É a nossa esperança. Com o delegado por aqui, nós estamos de braços e pernas amarradas.
A tempestade começa a diminuir. É melhor que o senhor volte. Se não quiser dar na vista, seu maneco, estou bem melhor.
É, eu vou voltar. É o que eu vou fazer. Olha, Alex, naquele embrulho. Ali, ó, a pão, queijo... E aquelas 3 garrafas estão cheias de água para beber. Assim que for possível, eu vou lhe trazer mais. E fique muito atento, hein? Se o delegado vier para cá, trate de enganá-lo como puder.
Eu já enganei uma vez, e vou enganá-lo quantas vezes ele e os seus detetives aparecerem por aqui. Sabe, seu maneco, estou me familiarizando bem com estas grutas. São verdadeiros labirintos para os que vêm aqui pela primeira vez.
Então vou indo então, tá?
Seu maneco, diga a Virgínia que tenha paciência. Que logo estarei junto dela.
Eu direi pessoalmente, Alex. Pode deixar.
Parece que o temporal está diminuindo agora.
Está.
A senhora está ansiosa por nos ver fora desta casa, não é mesmo, dona Marocas?
Franqueza? Estou, carneiro. Estou. Não gosto de gente de cabeça dura e orelhas grandes perto de mim. É isso.
Dona Marocas. Dona Marocas, conte-nos tudo o que sabe. Talvez assim a senhora possa nos convencer.
Convencer gente burra é a coisa mais difícil deste mundo.
Não é verdade que esse doutor Alex entrou naquela confeitaria onde o doutor Frederico estava num reservado? Não é verdade que o doutor Frederico foi encontrado morto depois que o doutor Alex saiu de lá?
O Alex já o encontrou morto quando entrou naquele reservado.
Isso disse ele à senhora, dona Marocas.
Alex não é um mentiroso. É um moço bom, sincero, leal.
É um desmemoriado. Não sabe nem quem foi e nem o que fez no passado. Quem lhe pode garantir que ele não tenha sido um criminoso, hã?
Alex é um médico.
Muitos médicos foram condenados por diversos crimes. Esse homem pode ter sido um monstro em sua vida pregressa, dona Marocas. Eu a desvendarei toda se conseguir deitar as mãos em cima dele. E vou conseguir, eu vou conseguir. Sim, assim que eu prender, tratarei de fazer uso de todos os recursos da polícia para desvendar o seu passado. Então compreenderemos por quê. Por que ele matou o Dr. Frederico e o policial que trabalhava no trem? Descobriremos que ele era uma fera. Então a senhora me agradecerá por haver afastado de sua filha esse bandido desalmado.
Ah, carneiro, você só cobra. Você é um verdadeiro me cansa, sabia?
Ah, eu não sei não, dona Marocas. Qualquer coisa me diz que eu estou bem certo nas minhas deduções. E que a senhora está errada, erradíssima. Naturalmente está analisando com o coração por causa de sua filha. Eu não. Eu analiso tudo friamente, com o cérebro. Por isso eu tenho que atingir uma lógica superior à sua. Pra mim, dona Marocas, esse homem é mesmo um assassino. Um perigoso assassino que deve ser posto à margem antes que venha cometer novos crimes.
O verdadeiro assassino é um homem que se parece tanto com o Alex que bem poderia ser seu irmão gêmeo.
Veremos, dona Marocas, veremos.
Então por que o senhor não aborda esse iate branco e cinza que anda por aí e não interroga as pessoas que estão a bordo, hã? Garanto que encontraria lá o homem que eu retrato vivo de Alex. Ah, carneiro, você ficaria espantado, porque até a voz é igual.
Ah, eu não acredito nisso. Não acredito muito nessas bobagens, não. Mas se encontrar esse iate, eu prometo à senhora que o farei parar e darei uma boa busca a bordo. Ué, a tempestade... A tempestade passou finalmente.
Dormi um bom sono, cheguei até a babar, embalado pelo ruído da tempestade.
Seu maneco.
Ah, como é gostoso a gente dormir com uma chuvarada. Agora ela passou, eu despertei. Tudo bem, Marocas?
Tudo muito bem. Oh,
o senhor deve ter voltado muito molhado desse sono, hein, o seu maneco?
Ué, pode, né?
Estou vendo, até pisou em lama. A lama fresca nas suas botinas. Tina, seu maneco!
Fique atento. Se você começou com febre alta, surgiram manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas juntas, pode ser dengue. Procure logo um posto de saúde. E beba muito líquido. Faça repouso e só use medicamentos receitados pelo médico. Se esses sintomas forem acompanhados de sangramento e dor de barriga, procure imediatamente um hospital. Dengue, se você agir, podemos evitar. Thank you.
já fora?
Já.
Ah, você nunca vai deixar de ser um velho ignorante bobo, Maneco. Oh, velho ignorante do diabo. Então uma pessoa que se levanta da cama aparece assim com um sapato encharcado, enlameado, como o seu, Maneco?
Já. Eu esqueci, Marocas. Mudei tudo e esqueci as botinas. Você tem razão. Sou mesmo um velho ignorante. Tá fazendo muito barulho.
Ah, agora mesmo é que esse tolo do carneiro não vai embora daqui. Ou talvez ele não seja tão tolo como nós pensamos. Tanto que percebeu tudo num instante.
Você não pode se deixar levar pelas conversas desse delegado de meia tigela, viu, Marocas?
Maneco, carneiro me disse algumas coisas e eu estou muito preocupada.
Que foi que ele disse, Marocas?
Ah, ele voltou com algumas coisas que nós esquecemos, Maneco. Com as quais nos preocupamos a princípio e nos esquecemos depois, por causa de Virgínia.
Mas, Marocas, afinal de contas, que é?
Nós continuamos ignorando o verdadeiro passado de Alex. Ele pode ter sido um criminoso, até um assassino desalmado. Maneco, nós não sabemos nada dele.
Conhecendo como eu conheço, Marocas, eu acho que essa é a maior bobagem do mundo. Alex, escuta bem, Marocas. E o pessoal do interior de fora sabe. Alex é o melhor sujeito que eu conheço. E eu não acredito de jeito nenhum que ele tenha sido um criminoso.
Estou com o senhor, seu Maneco.
Ei, aí vem ele.
A mala de rodinha.
É. Fala mansa.
Dona Marocas, a senhora não deve se deixar enganar pelas coisas que diz esse delegado Carneiro. A intenção evidente desse homem é fazer com que percamos a fé em Alex e o entreguemos às mãos da polícia, de mãos atadas.
Era o que eu queria dizer.
Eu conheci muito bem o Alex no passado, antes que ele perdesse a memória. Éramos companheiros de quarto, amigos. Naqueles tempos, ambos lutávamos com sérias dificuldades, mas um ajudava o outro. Mas a verdade é que ele não me falava do seu passado. Mas, não sei, eu senti, eu posso dizer que Alex era um moço de bom coração. E sendo assim, ele não podia ser um criminoso.
Por que então ele já não falava do seu passado? Se fosse bom, por certo que ele falaria.
Alex era muito moço. Nós éramos muito moços então. Dona Marocas, eu presumo que ele havia tido um desentendimento com sua família e se afastado dela. Que ele tivesse fugido de casa e não quisesse ser encontrado, percebe?
É uma ideia razoável. Mas não sabemos se é exata, doutor Armando.
A propósito, doutor Armando, o senhor ainda tem aquela lanterna elétrica?
Sim, é porque pergunta, seu Maneco.
Quando estava no mar, ao escurecer, eu vi uma luz brilhar rapidamente aqui por estes lados.
Vocês precisam se convencer de que estou do seu lado e que não envio mensagens a quem quer que seja. Seu Maneco, Dona Marocas, todo meu interesse é ajudar o Alex. Ele é meu amigo, eu gosto dele sinceramente.
Está bem, doutor Armando. Então confesse ao delegado que foi o senhor quem derrubou o policial do trem.
Não. Isso não adiantaria muito. Eu não matei aquele homem. Claro, eu não o matei, apenas o desacordei. Alguém o matou depois quando ele estava na plataforma do carro.
O que sei é que as histórias são tantas que eu já nem sei em quem acreditar e de quem duvidar. Bem, agora sinto-me cansadíssima. E vou dormir Até amanhã de manhã. Chega de emoções por hoje. Boa noite.
Boa noite, boa noite.
Boa noite, Marocas.
Durma tranquila, dona Marocas. Os inimigos de Alex são aqueles que estão lá fora e não os que se encontram dentro desta casa.
Espero que sim, doutor Armando.
Afinal, o senhor conseguiu encontrar o Alex, seu Maneco?
Sim. Encontrei e o conversamos.
E onde está ele agora?
Num lugar de difícil acesso. Onde o senhor não conseguirá chegar, doutor Armando. Por isso é melhor eu não dizer, não?
Compreendo. Eu ainda não consegui captar a inteira confiança de nenhum de vocês. É, compreendo. Seu Maneco, eu ainda hei de vê-los a todos me pedindo desculpas por isso. Desculpas.
Pela minha parte, eu pedirei com satisfação, doutor Armando. Escuta aí, que tal se a gente fosse também encostar o esqueleto num berço, hein? Que lhe parece? Já são quase 2 horas da madrugada, né?
Não sinto a menor sombra de sono, não.
Bom, então neste caso, boa noite, doutor Armando.
Boa noite, seu Maneco. Eu preciso encontrá-lo.
Levantando, que houve, homem?
Olha ali pela janela, olhe para o mar.
Eu estou olhando, Maneco.
Que você está vendo?
Nada.
Exatamente, nada. A lancha da polícia costeira não está mais onde estava ontem, Marocas. Isto significa que o delegado desistiu e foi embora. Agora o Alex poderá voltar para casa e cuidar de Virgínia como você quer. E eu vou à Gruta do Coral Azul chamá-lo agora mesmo.
Não, Maneco, não.
Não?
Não. Foi o que eu disse. Deixe o Alex onde está.
Mas eu podia ir lá.
Você ainda é muito ingênuo, Maneco. Em contradição com o carneiro, que é sutil e esperto como uma raposa velha, ele pode muito bem ter mandado a lancha se afastar e ficado escondido por aí à espera de uma chance para apanhar o Alex. Eu conheço o carneiro muito bem. Sei que ele não desiste assim facilmente de uma caçada.
Seria uma patifaria dele, né?
Eu digo esperteza. Mas nós temos que ser mais espertos ainda. Deixaremos passar algum tempo, sempre na mesma calma. Então, ele não terá outro remédio senão aparecer.
Mas assim o Alex nunca vai poder voltar, Marocas, e cuidar da nossa Virgínia como é preciso. Nós vamos ficar nessa agonia por muito tempo ainda.
Maneco, Virgínia é minha filha muito querida, você sabe.
Sei, Marocas.
Ninguém mais do que eu deseja vê-la boa, perfeita, andando e correndo por todas as partes.
Claro.
Pois bem, Maneco, eu adquiri a certeza de que Alex a fará andar de novo se puder falar com ela durante algum tempo. Se puder insistir usando a fórmula que encontrei, a de explorar a sua doce ingenuidade. No entanto, estou tendo paciência. Estou esperando, porque sei que minha filha estará perdida para sempre se o Alex for preso e levado daqui, deixando-a no estado em que está. Ah, pouco me importa o que ele tenha sido no passado. Pouco me importa que tenha sido ou não um criminoso, um assassino. Tudo que me importa agora é que ele deixe minha filha boa. Que eu a veja correndo, feliz como antes. É por isso, Maneco, que eu tenho paciência. É por isso que eu espero.
É, eu compreendo você, Marocas. Eu vou aprender a esperar também. Eu vou pensar como você.
Isto, Maneco. O mar está calmo, espelhado, e nada se vê até onde a vista pode alcançar. Nada.
Onde estarão escondidos o delegado e os ajudantes dele, hein, Marocas?
Em alguma parte. Talvez mais perto desta casa do que você possa imaginar.
É preciso que ninguém tente ir para os lados da Gruta do Coral Azul. Se fizesse isso, ia dar a pista certa para o delegado.
O doutor Armando está dormindo e...
Ontem ele estava interessado em saber onde está o Alex. Marocas, eu vou chamá-lo. Doutor Armando!
Abre a porta de uma vez, Maneco!
Vazio! O quarto tá vazio!
Ele deve ter ido procurar o Alex. E o delegado está na sua pista, Maneco, é isso?
Imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox, um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.